Como que eu posso chegar na noite do Seder e comemorar quando eu sei que tem reféns? Como que eu posso comemorar se eu sei que estamos em guerra? Como eu posso comemorar se eu sei que as coisas não estão tão floridas como eu gostaria que estivessem? O que realmente significa sentar na noite do Seder se sentindo livre? Aí, Bnei Horim, nós estamos livres? Na verdade, essa pergunta é tão antiga quanto o povo judeu. Nosso povo, ele comemora Pessach há milênios, sendo que a maior parte das comemorações de Pessach foi sobre o domínio de impérios e povos que não gostavam de nós. Nós comemoramos Pessach sobre massacre, perseguições, fome, dificuldades de todos os tipos. E todo ano, quando a gente senta à noite do Seder, nós precisamos nos sentir Bnei Horim, nós precisamos nos sentir livres e comemorar essa liberdade. Mas como? Qual é o segredo da liberdade que comemoramos na noite do Seder? Gueto de Kovno. Para quem não sabe, ele foi um gueto que chegou a ter 29 mil pessoas na época do Holocausto, na Lituânia. Muitos, infelizmente, depois foram enviados para campos de concentração. Mas dentro daquele gueto, você tinha um rabino muito importante, Rabino Efraim Oshri. E eles organizaram, de alguma forma, um minyan. Eles juntaram 10 pessoas para poder fazer um minyan em plena guerra. E eles pediram para o Hazan, Rav Avraham Yosef, para ele começar a oficializar as rezas. Era um dia de semana e muitos têm o costume de começar a reza desde as primeiras bênçãos matinais. Tem aquelas bênçãos que a gente agradece a Hashem por muita coisa antes de começar o nosso dia. E o Hazan começou, fez a Sheriatzah, tem todas as brachot que ele foi fazendo, até que ele chegou numa brachá, Shelo Asani Avet, a brachá: obrigado, Hashem, que você não me fez um escravo, você não me fez um servo. Hoje, talvez literalmente, não é a nossa realidade, mas por muito tempo foi realidade de ser vendido como escravo, ser sequestrado. E a gente agradece, Hashem, obrigado. Nós fomos escravos no Egito, mas nós não somos mais escravos, obrigado que eu não sou escravo. Quando ele chegou nessa brachá, o Hazan, Avraham Yosef, ele empacou. Ele parou de falar. E as pessoas falaram: vai, anda, anda, nu, 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 tem que andar, porque é perigoso aqui, a gente não pode ficar muito tempo. E ele não andava. Quando insistiram mais um pouco, ele vira para ele e fala: pessoal, o que vocês querem que eu falo? Vocês querem que eu agradeça a Deus que não me fez escravo, que não me fez um servo? Eu sou o maior escravo que existe. Os alemães, além de pegar minha esposa, pegar toda a minha família, pegar tudo que eu tenho, eles dominam meu corpo, dominam a minha vida. Eu ganho um pedacinho de pão e água. Tenho liberdade nenhuma. Eu sou um escravo. Eu sou um escravo como era no Egito, ou pior. É assim que eu me sinto. Como que eu fazer uma bênção agradecendo Deus por algo que eu não estou sentindo? E de repente as pessoas ao seu entorno todos simpatizaram com a dor dele. Ficou todo mundo em silêncio, depois falou: é verdade, é verdade. E todos os olhos se dirigiram para o rabino presente lá, como eu disse, Rabino Efraim Oshri. Ele foi um dos raros rabinos e poskim e legisladores que sobreviveram ao Holocausto. Depois ele foi para Israel. E ele escreveu alguns livros sobre as perguntas, as difíceis perguntas que fizeram para ele durante o Holocausto. Como que nós podemos fazer a brachá Shelo Asani Aved, agradecer a Deus que eu não sou escravo, numa situação como essa, onde minha vida não vale nada? O rabino, ele relata que ele chorou junto. Quando você responde perguntas é uma coisa, agora quando você responde pessoas é outra. Ele, obviamente, estava junto no problema e simpatizando com o problema. Ele chorou junto com aquele miniano. E ele disse: essa pergunta consta num livro escrito há 700 anos, pelo grande Rabbi David Avudraham. Rabbi David Avudraham, ele viveu na Espanha. Ele foi um grande Talmid Chacham, um grande sábio. E ele ficou muito famoso, principalmente por um livro que ele escreveu sobre Tfilá e Brachot, sobre as orações e as bênçãos. Ele viveu em Sevilha. E ele recebeu essa pergunta de alguém que foi sequestrado. Então, na época era muito comum, infelizmente, os piratas. Eles sequestravam e depois eles vendiam como escravos. E essa pessoa, uma grande mitzvah, resgatar. Talvez ainda não tinham conseguido dinheiro para resgatar aquela pessoa, e ele mandou uma carta para esse Rabbi David Avudraham com a seguinte pergunta. Olha só o que que estava incomodando ele. Rabino, será que nas bênçãos matinais eu posso ou não falar Shelo Asani Avot, que não me fez escravo? Eu sou escravo. Eu vou agradecer que eu não sou escravo. Eu sou escravo. E Rabbi David Avudraham, assim, o Rabino Efraim Mostri lá no gueto, ele fala para o Zeudim, ele escreve no seu livro a profundidade da diferença entre a liberdade do corpo e a liberdade da alma. Você nunca será escravo, assim ele escreve para aquele prisioneiro, aquele escravo. Você nunca será escravo. Quando você entender que na sua Neshamá, na sua alma, você é o mais livre que existe. E todo mundo deve estar olhando para mim. Será? Deus os livre. Como está se sentindo um refém em Gaza? Ele está livre? Está vendo aqui um pouco para o nosso contexto? A gente fala talvez de pessoas de longe. Vou falar agora aqui de perto. Isso você chama de liberdade? Só que eu quero fazer um exercício mental junto com vocês. O que que eu preciso na minha vida para me sentir livre? Aparentemente, a resposta é muito simples. Quando eu me sinto livre? Quando não tem ninguém me perseguindo. Quando eu tenho um meio de sustento, tranquilo. Eu tenho uma boa saúde. Eu tenho uma família, amigos, pessoas que me amam, que me apoiam, que me valorizam. Em outras palavras, quando o mundo está sorrindo para mim. Quando eu me sinto tranquilo, quando estou equilibrado, eu sou uma pessoa livre. Correto? Diz o Rabi David Avodraham, eu quero que cada um escreva essa frase e coloca na geladeira ou no computador. Avdei Asman Eved Avadim, Eved Hashem Ben Horim. Escreve esse grande rabino. Para esse escravo, eu quero que você lembre que o escravo do tempo é o escravo dos escravos, o maior escravo que existe. O servo de Hashem, este é o homem livre. Quando o homem, nesse mundo, ele tem a sua segurança, a sua estabilidade, a sua tranquilidade, dependente dos man, daquilo que é temporário, da matéria, das pessoas, de coisas, ele é o maior escravo que tem. Se eu me sinto bem porque eu tenho um cargo importante, ou porque as pessoas me valorizam, se Deus nos livre eu perder aquele cargo, as pessoas pararem de me valorizar. Em outras palavras, a minha segurança, a minha liberdade depende de pessoas, depende de coisas. Então eu não sou livre, eu sou um escravo, eu sou dependente. Porque se eu não tiver uma liberdade interna, se eu não me sentir livre, e eu não dependo de nada e de ninguém, porque eu estou conectado com a Hashem, porque eu tenho uma missão, porque eu sou importante, porque eu estou aqui nesse mundo. Porque precisam de mim. Eu parar de precisar dos outros e dar exercer a minha missão, essa pessoa é realmente livre. Se meu equilíbrio depende do dinheiro que eu vou receber, das pessoas que vão me aprovar, a chave para minha liberdade está na mão dessas pessoas. Outras palavras, eu sou escravo. Escravo não significa alguém que sofre. Pode ser que tenha um amo, ele é maravilhoso. Ele trata seu escravo e assim tem que ser. Pelas leis da Torá, quando tinha época de servos, eles eram tratados melhores do que a gente trata nos funcionários hoje. Para ter uma ideia, se você só tem um travesseiro em casa, vai para o servo. Se você só tem um prato de comida, vai para o servo. Então, não quer dizer que o servo ele está sendo maltratado. Esquece outro tipo de escravidão. Está falando, ele tem que trabalhar. Hoje em dia, os funcionários são servos. Então, pode ser que ele é um servo. Ele não é maltratado, muito bem, pelo contrário. Ele tem uma boa moradia, ele tem boa comida, ele tem descanso, ele é apreciado, mas falta algo para ele. Ele não é livre. Ele não escolhe o que fazer. As pessoas escolhem por ele. Ele não tem domínio sobre a sua vida. Agora, essa é a escravidão física. Agora, a escravidão psicológica. A escravidão mental. Quando eu dependo do meu prestígio, o meu status, da validação externa, eu dependo de algo que não está no meu controle, eu estou preso. Porque se Deus nos livre, eu perder aquilo, e a gente vê muita gente que perde, então vamos dizer, a pessoa está no topo do mundo porque ele é o CEO de uma empresa, e de repente tudo vira. E ele entra em depressão, se sente acabado, se sente mais valorizado. Significa que a liberdade dele estava dependendo de um cargo, estava dependendo de pessoas. Mas quando eu viro para Hashem e falo, Hashem, eu sou o seu Evet, no bom sentido, Hashem, estou aqui a serviço. Eu sei que eu sou importante para você. Se você me colocou no mundo, eu sou uma peça indispensável para o seu grande projeto. Pronto. Está resolvido. Não é uma pessoa ou várias pessoas que estão me validando. É o Criador do mundo que está me validando, está aguardando a minha função. Se eu acordo de manhã e eu sei que eu vou ser útil, eu me sinto bem. Agora imagina eu acordar de manhã e saber que eu sou útil para o Melech, Malchei, Amlachim, Akadosh, Baruch Hu, útil para o Rei dos Reis, para Hashem, para o Criador. Então, quando eu lembro que dentro de mim tem uma alma, um pedaço de Hashem, que me impulsiona para cumprir a minha missão aqui nesse mundo. Eu tenho, cada um de nós tem, o potencial incrível de fazer o bem e trazer o bem para esse mundo. Eu posso ser um agente de mudança. Eu sou um emissário de Deus, cada um de nós. E nessa questão não importa se o mundo reconhece ou não. Se eu estou fazendo o meu papel, se eu estou contribuindo com o que eu posso com o mundo, eu posso e devo me sentir realizado, me sentir feliz. E sentir livre. E esta é a grande mensagem de Pessach. Pessach não significa comemoração da liberdade física. Pelo contrário. Pessach significa a liberdade da alma. O mundo não nos domina. Pelo contrário. Nós somos livres para influenciar, para ajudar o mundo. Eu sou um canal para a luz divina. E isto ninguém tira de mim. Durante o Holocausto, tinha um jovem de 16 anos. O nome dele era Sinai Adler. Ele entrou em Auschwitz pouco antes de Pessach, e a preocupação dele, olha só pessoal, imagina só em Auschwitz, a preocupação dele era Pessach, o que que eu vou fazer em Pessach? A única coisa que a gente recebe é a ração diária, é um pouquinho de pão. Eu não consigo ficar sem comer pão 8 dias, o que que eu faço? Chegou na noite do Seder. A única coisa que ele tinha era um pedacinho de pão. Falou, o que que eu faço? Vou comer agora na noite do Seder, no primeiro dia de Pessach, eu vou comer pão. Talvez eu vou ficar com fome hoje, mais fome ainda. Eu vou guardar esse pedacinho para amanhã. Mas de repente ele se lembrou, calma aí. Em Pessach eu não posso comer hametz, eu não posso possuir hametz. Se eu ficar guardando, hametz é pior, porque eu tô com um hametz na minha posse. E ele vira para um amigo, também era um grande estudioso do Talmud, e pergunta para ele: o que que eu faço? E eles ficaram debatendo e chegou na conclusão que é melhor comer logo, primeiro que é perigo de vida, eles já não comiam quase nada, não precisava comer, a vida vem em primeiro lugar. E também na hora que você vai comer, você vai estar exterminando o Hametz. E aí eles falaram: vamos agora fazer o seder. Vinho não tinha, matzá não tinha. O que tinha de sobra era uma arora, amargura, e não tinha o livro da Agadá. Começaram a falar de cor, o que que eles sabiam? Avadim, Aino, Leparob, Mitzrayim. Nós éramos escravos para o faraó no Egito. De repente, calma aí. Nós éramos escravos? Nós somos escravos. Então esse Sinai Adler, que no futuro ele se tornou um grande rabino em Israel, ele falou: naquele momento eu entendi o que quer dizer liberdade. Liberdade não é o que ter a minha matzá aqui para comer. O meu corpo está aprisionado, mas a minha alma está livre. O próprio fato de em Auschwitz eu estar preocupado com hametz, com matzá, essa é liberdade espiritual que ninguém, mas ninguém pode tirar de mim. O nazista pode afetar o meu corpo, mas nunca a minha alma. Voltando então aqui à história, disse o Rabbi Efraim lá no gueto, para aquele Hazan, a mesma resposta que o Rav Avraham da Espanha disse para aquele escravo: pode sim fazer Abraha, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Olam, Shelo, Asani, Avet. Muito obrigado, Hashem, por não ter me feito escravo. Escravo do mundo, escravo de coisas, escravo de pessoas. Na saída do Egito, nós recebemos uma missão espiritual. Para parar de ver o que falta, mas sim o que posso eu fazer aqui e agora. Independente da situação, independente onde eu me encontro, eu tenho uma missão, eu tenho uma luz. Isso daqui, infelizmente, o nosso grande inimigo, Hitler, e Marchemor, ele próprio reconheceu isso. Ele falava que o problema dele para dominar o mundo, o que atrapalhava ele, a sua loucura de dominação, era os judeus. Todo o resto, ele diz, não vale nada, não significa nada. Os judeus, eles trouxeram para o mundo a consciência da alma. O Brit, o pacto no corpo e a consciência na alma. Vamos libertar a humanidade dessa consciência. Ele queria tirar a ética, o valor, a luz, a essência do mundo. Se eu valorizar isso, nossos inimigos sabem o nosso poder. Resta a nós entender que a festa de Pessach é um momento singular, um momento mágico, onde eu posso desprender, revelar, acessar a minha liberdade interna. Ao respirar profundamente e sentir essa alegria interna, eu posso voar, eu posso ir longe. Eu pergunto para vocês: se você conseguir se libertar dessa pressão que a gente tem da opinião pública, se você conseguir se libertar dessa dependência que nós temos pela matéria, você é a pessoa mais livre do mundo. Isso que nós mais queremos. E Pessach tem essa força. A noite do Seder, principalmente. Seder quer dizer ordem. Colocar ordem na nossa cabeça, ordem na nossa vida. A energia da liberdade está no ar. Então, Deus nos livre, mesmo alguém que está no cativeiro. A alma não está presa. Sempre lembro do Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak, que foi preso pelo regime comunista. E queriam torturar ele, torturaram ele, estavam forçando ele a delatar os nomes dos professores, porque ele era o líder das escolas judaicas clandestinas, era proibido ensinar a Torá, e ele abriu vários pequenos grupos de aula, e ele queria, a KGB queria que ele delatasse todos os nomes para prender e matar todos esses professores. E obviamente que o Rebbe anterior não ia delatar, uma coisa muito grave, mas ele sofreu muito por isso. Em dado momento que ele não estava cooperando, o interrogador, ele pegou um revólver e balançou assim na cara do Rebbe e falou: "Olha só esse brinquedo. Esse brinquedo já fez muita gente falar." E o Rebbe, com toda a tranquilidade do mundo, sabendo que eles não estão lá para brincadeira, eles podem acionar esse brinquedo como fizeram inúmeras vezes. Mas o Rebbe sorriu e disse para eles o seguinte: esse brinquedo, ele aterroriza alguém que tem um mundo e vários deuses. Mas quem tem um deus e dois mundos não tem medo desse brinquedo. O que o Rebbe estava querendo dizer para eles? Falou: quem tem um mundo, e para ele só existe essa vida, e é essa vida que tem vários deuses. O Deus do dinheiro, o Deus do prestígio, o Deus dos prazeres mundanos. Então ele tem medo de perder isso. Então esse brinquedo faz ele falar. Mas quem tem dois mundos? Quem sabe que esse mundo físico é só um meio para realizar a missão e fazer o bem? Isso vocês não vão tirar de mim. Vocês podem me colocar algemas, vocês podem me colocar na solitária, vocês podem fazer o que vocês quiserem com o meu corpo. Mas a minha alma vocês não tocam. No Seder de Pessach, é o momento de valorizar a nossa alma. E eu não estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de vida boa aqui na Terra. A gente não está prometendo para isso. Todos nós estamos em busca da tranquilidade, da paz interior, do bem-estar, da liberdade, da felicidade. É isso que a gente está procurando. Já procuramos em vários lugares e não resolveu. Não foi aquela viagem tão sonhada que resolveu, não foi o carro novo, não foi uma comida, não foi uma pessoa. Não são coisas e pessoas que vão resolver aquilo, é uma questão interna. A gente vê pessoas com tudo que o dinheiro pode comprar, mas são as pessoas mais infelizes e presas que existem. Às vezes tem pessoas que têm muito pouco ou nada, mas eles estão bem consigo mesmo. O que nós mais queremos é esse bem-estar. E isso nós ganhamos valorizando a alma, valorizando aquela parte que sempre foi livre e sempre será livre. Nós vimos, infelizmente, agora, em 7 de outubro, em várias épocas da nossa história, onde a última frase que nós falamos, a frase que a gente fala de manhã e de noite, em vários momentos da nossa vida, a frase que aprendemos quando nascemos, e a última frase antes de devolver a alma: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Echad, Hashem é um. Essa liberdade ninguém pode tirar de mim. Essa liberdade, ela nasceu e foi dada de presente para cada um de nós na saída do Egito. Yosef Zamenhof, ele perdeu a sua família toda durante o Holocausto. Ele passou por cinco campos e finalmente ele fez aliá e reconstruiu a sua família em Eretz Israel. Alguns anos atrás, era a noite do Seder, todo mundo correndo para casa para voltar, para fazer o Seder com a família. Ele também, Baruch Hashem, já tinha sua família agora. Ele pediu permissão para o rabino. Ele bateu aqui e falou: "Pessoal, por favor, 2 minutos antes de vocês irem para casa, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras. Eu perdi toda a minha família no Holocausto. Não me sobrou nada, nada. Quando eu cheguei em Auschwitz, na hora da seleção, todo mundo sabe que tinha que ir para a direita, para a esquerda. E falando aqui com vocês honestamente, eu preferia ir para a esquerda. A câmara de gás. Não queria mais, qual era a razão de viver? Eu estou falando aqui sinceramente, esse era meu sentimento na época. Mas eu era um rapaz forte, um rapaz alto, e me indicaram para ir para a direita. Rasparam meu cabelo, colocaram aquela roupa listrada, conhecida, e pegaram meu braço para poder fazer um carimbo, a numeração. igual se faz com os animais. E esse nazista olha para mim e fala: olha bem aqui, olha o teu número, é 116990. Qual é o seu nome? Vira o nazista para mim, de conta o Yosef. Eu falei: Yosef, esquece Yosef. A partir de agora, o teu nome é 116990. Lembre bem, toda vez que falar esse número, você tem que aparecer. Caso contrário, pena de morte. Lembre, você é a partir de agora 116990. Vai embora. Vira Yosef para aquelas pessoas, aquela pequena sinagoga em Jerusalém. Meus amigos, mesmo que já tinham passado-se alguns anos e já não descia, não tinha mais capacidade de derramar lágrimas, naquele momento eu chorei, mas eu chorei muito. Vocês nazistas pegaram tudo de mim, meu pai. Minha mãe, minha irmã pequena, minha casa, meus amigos, meu trabalho, meu vilarejo, minha vida, tudo. Mas uma coisa ainda eu tinha, que era o meu nome, Yosef. E agora, isso também vocês tiraram de mim? Eu senti que eu estava presenciando o meu próprio enterro. Não me sobrou nada. Eu chorei. Chorei, eu não sou mais nada. Eu sou um nada, um gornist, não sou nada. E no meio do meu choro veio uma inspiração. Eu olhei para o meu braço, com raiva daqueles números, mas de repente eu comecei a somar. Zero de trás para frente. 9 mais 9 dá 18. Mais 6, 24. Mais um, 26. Calma aí. 26 é o nome, é o valor numérico do nome divino do tetragrama Yud-Kei-Vav-Kei. Calma aí, eu estou com o nome de Deus aqui no meu braço. E veio para ele uma inspiração. Ele lembrou de uma cena dele pequeno, indo toda vez na sexta-feira à noite com seu pai para a sinagoga, um pouquinho mais cedo, antes do Kabbalat Shabbat. O costume dos faradim é cantar o Shir HaShirim. E ele entendia hebraico, mas tinha uma frase que ele nunca deu atenção e naquela hora veio, na hora que precisa, vem a imagem, veio na face dele aquela imagem, aquela frase do Cântico dos Cânticos, onde o rei Salomão, ele diz que Deus pede para o povo, no caso lá, o cântico, o homem pede para a mulher, Simeni kachotam alibecha, kachotam azuraecha. Coloque, Deus pede para nós, coloque como um carimbo sobre seu coração. E com carimbo sobre o seu braço. Eu nunca entendi isso, ele fala contra Yosef, eu nunca entendi. Um carimbo no coração eu entendo, colocar Deus no meu coração. Agora o que quer dizer um carimbo no braço? Eu nunca entendi o que significa esse carimbo. Agora eu entendi. No meio daquela fumaça saindo do crematório, no meio daqueles cachorros latindo, aquele barulho, aquela dor, aquele sofrimento, eu finalmente eu entendi. E Deus estava dizendo que ele está gravado no meu coração e agora também no meu braço. Cada manhã, quando eu acordava, eu olhava para o meu braço e eu dizia a famosa frase do rei Davi: Gam ki elech begeit salmavet, lo irará. Mesmo quando eu andar na escuridão, no abismo, no inferno, eu não vou ter medo. Ki atah imadi, porque você, a chama está comigo. Vocês, nazistas, podem pegar tudo de mim, mas tem uma coisa que vocês não podem pegar: o fato que Deus, ele está carimbado no meu coração e no meu braço. Isso ninguém tira de mim. Esta é a liberdade que nós ganhamos em Pessach. E é isso que nós comemoramos em Pessach. Ve'ishe am da lavoteinu velanu. Shelo echad bilvad amad aleinu lechaloteinu. Hashem, obrigado. Não foi um, nem dois, nem três. Impérios, poderosos que tentaram acabar conosco. Porque esses impérios, eles construíram todo o seu poder na força bélica. E eles viam o povo judeu como coitados. Mas no final de tudo, eles estão no Wikipedia. Yam Israel Chai Vekayam. Nossa essência nunca foi definida e nunca será definida pela liberdade física. Em Pessach, ao sair do Egito, nós fomos direto com um objetivo, para o Sinai, para receber a Torá. Vamos nesse ano. Se Deus quiser, ainda antes de Pessach, vamos estar juntos com os reféns, os Chaelim, todos juntos comemorando com alegria, Yerushalayim Abnuyah, se Deus quiser. E vamos lembrar da essência de Pessach. Tá certo que é importante a comida deliciosa, o vinho, a matzá, mas não vamos esquecer de comemorar e receber esse presente, que é a liberdade, a verdadeira liberdade, aquilo que está dentro de cada um de nós, mas nem sempre nós valorizamos. Sei que já passou um pouco do tempo, mas eu queria só finalizar com uma coisa muito bonita. A gente fala que a noite do Seder é uma noite voltada para as crianças. Na verdade, a noite do Seder é voltada para a criança dentro de cada um de nós. Todos nós temos aquela criança pura, aquela inocência, aquela esperança, aquela visão de um mundo perfeito, um mundo melhor. Que criança não sonha em poder consertar o mundo? Um quer ser policial, cada um tem as suas ideias, porque todos nós temos essa vontade, esse sonho de querer consertar e melhorar esse mundo. Depois a gente cresce e acaba. Nós achamos que estamos mais sofisticados, quando na verdade a gente vai perdendo essa inocência. Vamos lembrar que foi justamente essa confiança, essa esperança, esse bitachon, essa conexão com a nossa alma, com Hashem, que possibilitou o nosso caminho até agora. E assim nós vamos continuar. E assim nós vamos crescer. Am Yisrael Chai Vekayam. Que possa Hashem mandar Shalom Baaretz, paz no mundo todo, que a gente possa viver em tranquilidade, a verdadeira liberdade, que o ápice vai acontecer, que se Deus quiser, muito em breve. Vinda de Mashiach. Amém. Muito obrigado a todos.